DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Karina Gomes e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Fique agora com as notícias. 60 fiéis da seita religiosa Luz do Mundo foram libertados pelo governo angolano, de acordo com a Associação Mãos Livres. A organização faz a defesa do líder da igreja, Julino Kalupeteka, e de seus seguidores. A Procuradoria-Geral na província do Uambo informou aos advogados que 30 fiéis permanecem presos. A Mãos Livres alega que as detenções são ilegais e que não têm acesso aos presos. As prisões ocorrem desde os confrontos da noite de 16 de abril no Monte Sumi, quando 9 polícias e 13 seguidores foram mortos, segundo as autoridades angolanas. A oposição, no entanto, fala em mais de 1.000 vítimas. Mais informações a seguir no Jornal da Noite. O ativista angolano José Mavungo foi acusado pelo Ministério Público de crime de rebelião contra o Estado e incitação à violência. Detido desde março em Cabinda, ele pode pegar uma pena de entre 3 e 15 anos de prisão. De acordo com a acusação, a polícia encontrou material explosivo que seria do ativista de 52 anos na véspera da manifestação organizada para o dia 14 de março na província de Cabinda. O protesto contra a má governação e a violação dos direitos humanos foi proibido pelo governo provincial. O advogado de Mavungo, Francisco Luemba, critica os promotores e diz que a acusação, na verdade, trata-se de uma perseguição. O julgamento pode ser realizado ainda em agosto. O embaixador dos Estados Unidos em Maputo, Douglas Griffiths, afirmou que Moçambique é cada vez mais alvo da ação de traficantes internacionais que procuram presas de elefantes e cornos de rinocerontes. Segundo ele, a caça furtiva já dizimou quase metade da população de elefantes de Moçambique nos últimos 5 anos. Os últimos rinocerontes do país foram caçados ilegalmente em 2013, entrando em extinção. No Burundi, o presidente Pierre Nkurunziza ordenou que a polícia encontre em 10 dias os autores do ataque que matou o general Adolphe Nshimirimana, braço direito do governante eleito em julho para um terceiro mandato. Um repórter da agência de notícias France Press denunciou que foi detido e duramente agredido depois do tiroteio que terminou com a morte do general. O jornalista fotografava o local do assassinato quando foi detido pelos serviços de inteligência. Depois de 2 horas preso, ele teve de ser hospitalizado. A organização Repórteres Sem Fronteiras condenou a detenção e pediu que as autoridades abram um inquérito para identificar e punir os responsáveis. Após 6 décadas de violência que deixaram milhares de mortos, o governo indiano anunciou a assinatura de um acordo de paz histórico com um dos principais grupos rebeldes armados no nordeste da Índia, o NSCN. Nesta terça-feira, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, inicia uma visita ao país para promover o intercâmbio empresarial. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, as trocas comerciais entre os dois países atingiram mais de 2 mil milhões de euros, principalmente nos setores de carvão e hidrocarbonetos. O governo britânico planeja punir proprietários que aluguem suas casas a imigrantes clandestinos. A condenação pode chegar a até 5 anos de prisão. Segundo a proposta, os proprietários seriam obrigados a verificar a situação legal dos inquilinos. O novo projeto de lei sobre imigração deve ser apresentado ao parlamento em meados de setembro. Diariamente, milhares de imigrantes que estão na região de Calais, no norte da França, tentam chegar ao Reino Unido pelo Canal da Mancha. Neste ano, ao menos 10 pessoas morreram ao tentar fazer a travessia clandestina pelo Eurotúnel. O número de pessoas com origem migratória na Alemanha chegou a 16,4 milhões em 2014, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, divulgou o Departamento Federal de Estatísticas. Este é o número mais alto desde o início das pesquisas, em 2005. Os números que incluem as pessoas chegadas recentemente, assim como os imigrantes de segunda e terceira geração, equivalem a 1/5 da população do país. Os novos dados foram divulgados em meio a um fluxo sem precedentes de solicitantes de asilo. O Ministério do Interior calcula que cerca de 450 mil refugiados devem chegar à Alemanha ainda neste ano. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Governo de Angola liberta 60 fiéis da seita calopeteca. Seca castiga sul de Moçambique. E na Zambésia, mais de 60 mil habitantes estão sem água potável. Esses são os destaques desta segunda-feira, 3 de agosto de 2015. Em Angola, foram libertados 60 dos cerca de 90 fiéis da seita calopeteca, presos desde os confrontos da noite de 16 de abril no Monte Sumi. A informação é da Associação Mãos Livres, que faz a defesa do líder Julino Calopeteca e de seus seguidores. Em entrevista à DW África, o presidente da organização, Salvador Freire dos Santos, diz que as detenções estão a ocorrer de maneira ilegal e arbitrária.
Nos tinha dito o Procurador-Geral da República, junto da província do Uambo, de que ele havia dado instruções para que não pudesse haver mais prisões relacionadas com o caso Calopeteca. Mas, infelizmente, as perseguições dessas pessoas continuam. Quer dizer, há ação coordenada, incluso, da Polícia Nacional para prender as pessoas. Aconteceu no Uambo, no município de Icuma, aconteceu no Xinguar, no Bié, na Caala, no Uambo, no município da Catata. Não há cumprimento de qualquer formalidade legal, as pessoas são levadas para as esquadras, algumas vezes são maltratadas, outras vezes continuam a permanecer nas cadeias.
Quais informações a Associação Mãos Livres tem sobre o andamento do processo?
Há um crime, de facto, porque houve mortes. Evidentemente, não sabemos o número do processo. Devia haver um processo crime. Do outro lado, evidentemente, continua impune, continua sem haver qualquer informação de cometimento de um crime desse que nós consideramos como homicídio.
Os advogados têm acesso aos presos?
De facto, nós temos o contato com o líder Calopeteca, mas também temos muitas dificuldades em algumas províncias poder contactar as outras pessoas que estão detidas. Não se sabe em que província é que se realizou a libertação destes presos. Pensamos que devia haver, da parte das autoridades, um pouco de ponderação, a maturidade de não prender essas pessoas sem mandado de captura, sem mandado passado pelas autoridades competentes. Não permitiram aos advogados que lá chegassem para fazer a reconstituição do crime. O local tornou-se uma base militar. Não compreendemos também porquê.
O governo angolano também prendeu 15 jovens ativistas que ainda não foram julgados. O senhor vê alguma relação com o caso Calopeteca?
Dizem que foi flagrante delito, mas está ao mesmo tempo está a investigar. Quer dizer, nós não compreendemos, evidentemente, o que é que está a acontecer neste processo dos jovens manifestantes. Nós estamos solidários. Se calhar a organização vai indicar alguns advogados para poderem ajudar outros jovens que não têm advogado.
Bom, Julino Calopeteca está numa prisão de alta segurança. Ele continua a ser vítima de tortura e isolamento, como os senhores haviam denunciado em junho?
Nós tivemos, a semana passada, ainda estivemos lá. Estivemos com o Calopeteca, conversamos com o Calopeteca. Calopeteca continua numa prisão de alta segurança, isolado. Continua na prisão de alta segurança, sozinho, sem contato com ninguém. E muito menos com o filho que está também lá detido lá no Uambo. Isto viola, em princípio, os direitos fundamentais deste cidadão.
Ainda não há uma data para o julgamento. Qual a expectativa da defesa?
Estamos à espera que o processo termine o mais rapidamente possível da fase de instrução para entrar na fase judicial, para permitir então que os advogados possam intervir diretamente no processo, movida pelo Calopeteca e os seus seguidores, e evidentemente depois continuarmos então a ver a liberdade destes cidadãos.
Falamos com o advogado e presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire dos Santos. E sobre esse caso, queremos saber qual é a sua opinião sobre a forma como as autoridades angolanas estão a conduzir o caso Calopeteca. Mande sua resposta para o e-mail afriportug@dw.com ou...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A seca no sul de Moçambique já afeta quase 140 mil pessoas apenas em Inhambane e Gaza. Problemas para os quais o governo precisa de muito dinheiro para devolver à população o mínimo, água potável. Para saber o que afinal está sendo feito no sul de Moçambique, a DW África conversou com João Ribeiro, diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique, que começa por explicar a problemática.
O que está a passar é o seguinte: choveu muito em pouco espaço de tempo e ficamos muitos dias sem chuvas. Temos áreas que há muito tempo não têm chovido e a maior parte dos furos que estão acima de 50 metros já estão a secar. Então está-se a fazer furos acima de 50 metros. E todos os furos que têm mais de 100 metros têm água suficiente.
Para distribuir água às pessoas, estão sendo construídos sistemas de abastecimento multifuncional. Que sistemas são estes?
São furos onde existe água potável e que tem um sistema que dá para seres humanos e um bebedouro para os animais. E há outros que ainda pode fazer um sistema pequeno de rega.
Mas nem todas as comunidades afetadas pela seca têm acesso a esse sistema.
Exato, mas agora o governo decidiu a abertura de furos naquelas comunidades que têm problemas, principalmente em Gaza.
E quanto custa introduzir esse sistema em localidades novas?
Entre 60 e 70 mil dólares.
E quem é que paga isso?
De imediato, agora está a ser o governo que está a financiar, né?
Como é que está funcionando essa busca por recursos financeiros?
Bem, isso está sendo feito através do governo provincial, como o Ministério das Obras Públicas e Habitação.
O senhor pode descrever um pouco a situação do morador após esse longo estado de seca?
As necessidades do dia a dia houve uma redução, como também as refeições, né?
E o que está sendo feito contra isso?
Está havendo programas de comida pelo trabalho para abastecimento àqueles que precisam, fazendo trabalhos no sentido de melhorar as condições dessas localidades, aldeias. Também, por outro lado, está fazendo feiras, levando os produtos ao local, havendo trocas de outros produtos, como, por exemplo, a grande maioria nessas zonas áreas são criadores de gado, mas não têm abastecimento de produtos.
E as próprias comunidades residentes nesses locais estão tomando alguma atitude com relação ao futuro dessa situação?
Sim, através de muitas ações que fazem. Caleiras, recolher água, que da pouca água que chove, armazenar. Há muitas ações, sabem que tipo de culturas que são tolerantes à seca. Faz parte de tudo isso. Esse conhecimento tem as comunidades.
Problemas de falta d'água também atingem o centro de Moçambique. A crise da água potável afeta 60 mil habitantes do distrito de Gurué, na província da Zambézia. A situação já se arrasta há mais de 5 anos e é considerada ainda pior neste ano. Em muitos bairros, a água não sai das torneiras há 3 meses. A população tem de andar pelo menos 5 quilômetros para buscar água para o consumo diário. A situação é descrita como crítica, principalmente nos bairros suburbanos. A reportagem é de Marcelino Moeia.
O problema da falta de água no distrito de Gurué deve-se ao fato do atual sistema de abastecimento de água canalizada que o distrito tem não conseguir suportar o número de consumidores, segundo contou o administrador local Joaquim Paare.
A produção atual é bastante baixa, não cobre com a demanda. Apenas o sistema neste momento consegue abastecer cerca de 7.500 pessoas, contra 60 mil de munícipes estimados.
O administrador realçou que este sistema de fornecimento de água, desde que foi construído na era colonial, nunca se beneficiou de reabilitação ou manutenção, daí que há muita dificuldade de acesso à água potável em Gurué. Para ultrapassar esta crise de água, o distrito de Gurué precisa pelo menos de um abastecimento de 971.400 metros cúbicos de água ao ano contra os atuais 500 metros cúbicos que a estação de captação de água fornece à população.
O sistema está obsoleto. Devemos aumentar a produção hoje. A doutora que fala já tem mais de 50 anos. Não vai conseguir puxar essa grande produção. Tanto significa reabilitar a captação, só não é solução.
O administrador garantiu que há um plano do governo para ampliar o sistema de fornecimento de água à vila de Gurué, mas não avançou quando é que será materializado o referido plano. As autoridades locais estimam em mais de 100 milhões de dólares norte-americanos para a ampliação do atual sistema de captação e fornecimento de água na vila municipal de Gurué, na Zambézia. A crise de água no Gurué afetou igualmente o internato dos estudantes. No entanto, Há registros constantes de desistência dos alunos ao internato por estes motivos.
Buscamos lá no poço, muito longe mesmo, que é um sacrifício para nós estudantes, que muitos abandonaram através dessas circunstâncias.
Mas que nós queremos que o governo abra a mão para o lar, houver dinheiro do orçamento, porque um lar como esse, os alunos querem lavar roupa. Os alunos querem fazer isso sem água. Não há maneira. Fogem por causa de carretar água. O problema grande que temos é de água.
O presidente da Assembleia Provincial da Zambeza, Betinho Jaime, reiterou que há por avaliar ainda os custos para o processo de ampliação do sistema de captação e fornecimento de água que serão transportados pelo Governo Provincial da Zambeza junto aos parceiros de cooperação e à idilidade local para evitar que as obras parem antes da sua conclusão. De Climano para DW, Marcelino Moenha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E o tema da pergunta de hoje é a forma como as autoridades angolanas estão a conduzir o caso Kalupeteka. Guilherme Correia da Silva traz as reações. Boa noite, Guilherme.
Muito boa noite. Recebemos várias mensagens por SMS. Saliu Sanha Kandê escreve que o governo angolano fez bem em libertar os fiéis, mas falta para libertar os digníssimos ativistas e cumprindo com as leis. Mamandin Jai, em Buba, Guiné-Bissau, diz: isso já é bom sinal, mas as libertações devem ser informadas na base constitucional. Tuvajipano escreve: o caso Kalupeteka será mal gerido enquanto o governo de José Eduardo Santos estiver no trono. Portanto, triste quando alguns governos pontapeiam as leis, mas dou força aos jovens iluministas, diz Tumvajipano. Também recebemos várias mensagens no Facebook. Quintino Medi escreve que até agora pouco tem sido feito. Quintino Medi diz que é preciso um esclarecimento total do ocorrido e quantas vidas foram ceifadas. Não é suficiente só libertar alguns presos para encobrir os factos, diz este internauta. Alberto Baixa Xango tem uma opinião semelhante. Ele diz que se deve apurar o número total dos que estiveram na condição de presos e depois ver se o número é esse ou se calhar alguns foram mortos clandestinamente. Célcio Soca diz que enquanto houver em Angola uma procuradoria de ordens superiores, ao invés de uma Procuradoria-Geral da República, só há esperanças moribundas, é o que diz este internauta. Emanuel Elias sublinha que, na verdade, ninguém sabe o motivo nem o porquê destas detenções. Francisco Garcia Chiquitá escreve no Facebook que este caso está a dar que falar. Ele diz que concorda com o presidente da Associação Mãos Livres de que as detenções estão a ser feitas de forma arbitrária e, no caso dos detidos que não têm acesso a um encontro com os seus advogados, isso constitui ou irá constituir sérios problemas, porque em Angola, quando alguém é detido, o julgamento mesmo faz meses ou anos. Quanto mais sem advogado, é muitíssimo complicado, diz Francisco Garcia Chiquitay. Bruno Amaral da Costa escreve que teria uma opinião muito abrangente se pelo menos estivéssemos a falar de autoridades no verdadeiro sentido da palavra. Este internauta é da opinião que estes são uma máfia que se está escondendo por trás da palavra governo. É a opinião deste ouvinte. Gabriela Valles Vânio diz que está sem palavras, apenas frustração, meus irmãos, escreve Gabriela Valles Vânio. E Edvaldo Chiabetella Júnior também diz que está sem opinião, é só orar. O ouvinte com o nome Álvaro deixa também um desabafo: só Deus para ajudar o meu país, mais ninguém, escreve este ouvinte. Recebemos também várias mensagens sobre o assassinato do braço direito do presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza. Jorge Wakiapala escreve que o Burundi caminha indubitavelmente a passos largos para o abismo, para uma guerra civil com o potencial de dizimar uma grande parte do povo. A questão que não quer calar é: cadê a União Africana? Cadê as Nações Unidas? Ou estão à espera que mais africanos morram para intervir? Reconheço que o Burundi é um Estado soberano, mas, convenhamos, não é a altura da União Africana intervir, é o que pergunta este internauta.
Obrigada, Guilherme, a todos os que participaram de mais essa emissão. Voltamos nesta terça-feira com o Jornal da Manhã. Nos acompanhem também pelo site www.com.br ou pelo Facebook. Uma ótima noite a todos.